Uma voz que sai de cada página. Um pensamento que nos agarra. Que nos agarra. Um livro que nos faz regressar ao início. Tudo faz sentido, porque é a ler que a gente se ouve.
No ar, Carlos Nuno Granja.
Olá, boa noite. Estamos de regresso para mais uma série de emissões do nosso programa A Ler é que a gente se ouve. Depois de uma pausa, cá estamos de regresso para vos falarmos de livros, para vos dar as sugestões de tantos livros que, entretanto, nestas semanas foram surgindo nas prateleiras das livrarias e também ganharam o seu lugar nas prateleiras de muitas bibliotecas. Muito obrigado pela vossa companhia, pela vossa preferência. Sabemos que estivemos agora parados e que sentiram algumas pessoas, no nosso auditório sentiu a nossa falta, mas cá estamos de regresso com energias redobradas para vos falar dos livros e para termos também nesse pano de fundo aqui junto a nós a música portuguesa como habitualmente, e hoje com uma mítica banda dos anos 80, os Trovante. Vamos das 21 às 22, estamos nos 98.7 da frequência modulada e estamos também na página da internet, onde podem também aceder aos nossos conteúdos e ouvir também a partir da internet o nosso programa em www.radioavfm.net. Podem aí fazer a atualização dos conteúdos que vão dos 8 aos 80, como perceberam muito bem com a rubrica que passou há pouco, e saber das novidades, saber toda a informação a nível nacional, internacional e local também, vão acompanhando na nossa página, porque esta rádio, a Antena Vareira, a AVFM, é a sua nova rádio de sempre. Fiquem por aí até às 22, vamos dar-vos muitas sugestões de leitura e, portanto, não só há motivos para, depois das saudades manifestadas, de ficar a ouvir o nosso programa até às 22. Portanto, muito obrigado pela vossa companhia e vamos a isso.
E com um buço nos olhos claros, vinha ao lugar da outra margem. Vinha de campo e da cidade, qual a canção, qual a viagem. Vinham para a escola que desejar, de face suja iluminada. Traziam sonhos e pesadelos, era uma noite à madrugada. Vinham sozinhos com o seu destino, ali chegavam, ali estavam. Eram já velhos, eram meninos, vinham para a escola, o que esperavam. Vinham de longe, vinham sozinhos, lá da planície, lá da cidade. Das casas pobres, dos bairros tristes, vinham para a escola, a novidade. E com uma estrela na mão direita, e olhos grandes, e voz macia, ali chegaram para aprender o sonho, a vida, a poesia. Vinham de longe, vinham sozinhos, lá da planície, lá da cidade. Ali chegaram para aprender o sonho, a vida, a poesia.
É isso, o Estorvante, para nos acompanhar nesta hora da emissão, e vamos partir desde já para sugestões relativamente aos mais novos, à literatura infantil e à literatura juvenil. Vamos começar por este Cor de Pele, de Desirée Bella Lobede, com a ilustração de Lídia Mbá, Porto Editora, maio de 2024. O mar tem muitos tons de azul, e se não existir apenas um tom de pele? Chega o primeiro dia de escola e todos os lápis estão muito contentes, por fim, sairão da caixa e poderão pintar os desenhos das crianças. A cor amarela pintará o sol de verão, a cor azul, o mar e as ondas, a cor vermelha, um carro rapidíssimo, e a cor de pele. Nesta cativante história, os mais pequenos aprenderão que há mil e um tons de pele e que existem tantas cores quanto as realidades. A autora do sucesso Desirée Bella Lobede pretende com este conto que as crianças cresçam com tolerância e celebrem a igualdade no seio das diferenças. O Cor de Pele, de Desirée Bella Lobede, ilustração Lídia Mbá, Porto Editora, maio de 2024. O Lobo em Cuecas, de Wilfrido Lupano, ilustração Maiana Itois, 08 julho de 2023. Esta é uma segunda edição. Nesta banda desenhada divertida, um grupo de animais da floresta partilha rumores sobre um lobo de dentes afiados e olhar gélido. Alguns deles começam a fazer dinheiro, a vender alarmes, armadilhas e vedações antilobo, mas quando o lobo aparece de cuecas às riscas, todos na floresta ficam confusos. É um truque? Ou terão os animais alguma coisa a aprender? O Lobo em Cuecas, de Wilfrido Lupano, ilustração Maiana Itois, 08 julho de 2023. Um belíssimo livro. E depois, Cinco Ursos, uma história de amizade, de Catherine Rayner, minutos de leitura, maio de 2024. O urso está a passear pela floresta quando se cruza com outro urso. O outro urso é diferente. Os dois ursos, apesar de inseguros ou desconfiados um do outro, passeiam agora juntos. Em breve, os dois ursos cruzam-se com outro urso e depois com outro urso e acabam por encontrar outro urso mais preso numa árvore. Todos se vão juntos, embora desconfiados. Será que irão perceber-se que talvez não sejam assim tão diferentes e que talvez possam ser amigos? Cinco Ursos, uma história de amizade, Catherine Rayner, minutos de leitura, maio de 2024. Tu és incrível tal como és, de Sophie Bear, de Lilliput, maio de 2024. Neste livro, Sophie Bear celebra a liberdade e a expressão de género, seja criando personagens de tutus brilhantes ou com grandes botas pretas, a divertirem-se ou a precisarem de um tempo de silêncio. Tu és incrível tal como és mostra às crianças que não há problema em escolher qualquer cor ou em mudar de ideias, incentiva-as a serem verdadeiras consigo e com os outros. Sophie Bear, com as suas ilustrações ternurentas, divertidas, cheias de cor e de ritmo, mostra-nos mais uma vez que não existem fronteiras quando somos autênticos. Tu és incrível tal como és, de Sophie Bear, Lilliput, maio de 2024. Estas são as primeiras sugestões e daqui a pouco vamos dar mais algumas.
Sem mais nenhum, um dia se lembra, é sempre vivo se fosse. Ou, sem mais nenhum, como deu para arrancar, sem destino nenhum. Ou, sem graça, nem pensando na desgraça que andei pelo calor. Sem perdão, a vida já me foi dura, para insistir na confundir. O tempo não me diz nada, nem o homem da portagem, nem a entrada da autostrada. A ponte ficou deserta, nem sei mesmo se Lisboa não ardeu para parte de certo. Vi um bom espaço que me fica pela frente e não me deixa recuar. Sem
Olhados de janelas, nem burros para domar. Talvez um dia me conte assim, talvez me conte. De uma forma ou de outra, de ter uma hora pra voltar do Pará. Só que a fé, o bailado do calor, vai arrastando como si. E vou atacar com sentido desafios que nunca ninguém sentiu. Talvez um dia. Oh, assim, oh, oh.
A célebre canção 125 Azul, e estamos a passar músicas de concertos ao vivo dos Trovante, e vamos já de seguida para Os Problemas de Pinguim, de Jory John, com a ilustração de Lane Smith, aqui com a publicação Alma dos Livros, maio de 2024. Um pinguim desabafa com os leitores humanos sobre como é realmente a vida na Antártida, e se pensam que é fácil, estão muito enganados. Não é mesmo nada fácil ser um pinguim. Afinal de contas, Há tantas coisas que podem correr mal. E correm. Para começar, está um frio de rachar. Além disso, os pinguins têm muitos predadores naturais. E para piorar, tentar encontrar os seus pais no meio de uma multidão de pinguins exatamente iguais é muito complicado. Felizmente, uma sábia e imponente morsa aparece para o ajudar e afastar a melancolia e a ganhar uma perspectiva mais doce e suave sobre a vida. Será que o pinguim vai continuar rabugento ou escolher apreciar as coisas boas da vida? Uma história para refletir sobre as pequenas joias do dia-a-dia que incentiva a gratidão por tudo bom que nos rodeia. Problemas de Pinguim, de Jory John, ilustração Lane Smith, alma dos livros, maio de 2024. A Menina e a Sereia, de Holly Hughes e Sara Massini, com tradução de Carla Maia de Almeida, editorial Presença, maio de 2024. A Carolina e a avó vivem num farol junto ao mar, uma casa cheia de histórias mágicas que só a avó sabe contar, mas a Carolina está preocupada porque a avó começou a esquecer-se das histórias e ela não sabe como as pode salvar. Até que um dia uma sereia aparece e a Carolina segue-a mergulhando numa aventura que vai mudar o destino das histórias que a avó e a neta se querem para sempre lembrar. A Menina e a Sereia, de Holly Hughes e Sara Massini, a tradução Carla Maia de Almeida, editorial Presença, maio de 2024. Histórias para petiscar, é mesmo este o título, seis contos de fadas e as suas receitas deliciosas, de Benedict Rivière, com a ilustração de Shiana Temoy, Booksmile, maio de 2024. A Capuchinho Vermelho, a Caracóis Dourados e os Três Ursos, o Boneco de Gengibre, os Três Porquinhos, a Sopa de Pedra, a Galinha Vermelha, com seis receitas maravilhosas para deliciar miúdos e graúdos. O bolo de capuchinho vermelho, a sopa de mirtilos da mamã ursa, os bonecos de gengibre da avózinha, a compota dos três porquinhos, a sopa da babusca feita com fondue de chocolate e as areias de limão da galinha vermelha. São estas histórias para petiscar, seis contos de fadas e as suas receitas deliciosas, de Benedict Rivière, com ilustração de Shiana Temoy, Booksmile, maio de 2024. De Mariana Rio, Livros Horizonte, publica Transparente, maio de 2024. Um homem parte à descoberta de um lugar natural improvável e mergulha num enigma que parece não ter fim, até ao momento em que é surpreendido. Este álbum evoca a avassaladora descoberta da verdadeira amizade, é na transparência que cada um se conhece. Transparente marca a primeira incursão de Mariana Rio na escrita, que se lança em 2024 como escritora e ilustradora, nesta narrativa marcada por um encontro inesperado entre um homem que vive completamente absorvido pela sua imaginação e pelos seus estudos e um ser que à partida lhe parece tão diferente. Esta ligação que o desconcerta também o faz iniciar um caminho de autoconhecimento que o leva a uma descoberta ainda maior. Transparente, de Mariana Rio, Livros Horizonte, maio de 2024. Os Guardiões Selvagens, A Floresta Negra, de Liz Flanagan, ilustração de Joe Todd Stanton, no Vendo Letras, maio de 2024. Quando a guerra ameaça a sua querida cidade, Rowan e a sua mãe vêm-se obrigadas a fugir para a Floresta Negra, indo ao encontro do avô que nunca soube que tinha. O avô tem um lobo de estimação e trata todos os animais como sendo uma espécie de curandeiro. Depressa aprenderá o quão vital o seu avô é para a vida selvagem. O avô é um guardião selvagem. A Floresta Negra, ao redor da sua quinta, é o lar de criaturas mágicas como dragões e pégasos, criaturas que Rowan não acreditava que existissem. Quando encontra um dragão que acaba por salvar de caçadores, Rowan entende finalmente os costumes da floresta e descobre a sua verdadeira identidade. Também ela é uma guardiã selvagem, também ela tem o poder de proteger e cuidar animais ameaçados e em extinção. Repleta de magia, encanto e esperança, uma série de aventuras que vai arrebatar o coração de qualquer leitor. Os Guardiões Selvagens, A Floresta Negra, de Liz Flanagan, ilustração de Joe Todd Stanton, Nuvem Letras, maio de 2024. O Macaco Rabugento, Black, Não Gosto, de Susanna Lang, ilustração de Max Lang, Nuvem de Letras, maio de 2024. Esta história aborda um problema comum aos mais pequenos, a resistência em experimentar novos alimentos. O chimpanzé dá a mesma resposta sempre que lhe oferece algo que não lhe é familiar. Black, Não Gosto, dá a mesma resposta quando é encorajado a experimentar, mas quando lhe oferecem um petisco que promete ser doce e saboroso, ele acaba por ceder e descobre que gosta. Esta é uma história para todas as crianças cuja resposta a qualquer alimento novo é Black, Não Gosto. O Macaco Rabugento, Black, Não Gosto, de Susanne Lang, ilustração de Max Lang, Nuvem de Letras, maio de 2024. Acredita, Tu Consegues, de Pedro Vieira e Micaela Oven, Albatroz, maio de 2024. Já todos nos sentimos ansiosos em algum momento, afinal, a vida está cheia de desafios e pode ser realmente desconfortável ter de tomar uma decisão, vencer a timidez, tentar agradar aos outros e experimentar algo novo. Este livro reúne histórias em que meninos e meninas sentiram o mesmo que tu perante situações difíceis. O medo e a insegurança quase os impediram de fazer coisas de que gostavam e de viver experiências felizes, mas aprenderam formas de lidar com os seus receios. Com estes exemplos inspiradores e as atividades que vais encontrar, também tu serás capaz de lidar com os maiores desafios. Acredita, tu consegues. Acredita, tu consegues, de Pedro Vieira e Micaela Oven, Albatroz, maio de 2024. E por fim, para finalizar nesta área de literatura infantil e juvenil, Paz na Terra, de Smriti Halls, é assim, Smriti Halls, e David Litchfield, esse fantástico ilustrador, Jacarandá Editora, maio de 2024. Por vezes as palavras podem magoar e ferir, e por dentro as chamas começam a ebulir. Flamejam e ardem nos nossos pensamentos e é difícil encontrar a paz nesses momentos. Um grupo de amigos embarca numa alegre viagem, mas nuvens negras ameaçam a sua amizade e eles acabam por perder o rumo. Conseguirão encontrar o caminho de volta à luz, um belo livro para todos aqueles que custam, que ousam sonhar com a paz. Paz na Terra, de Smriti Halls, ilustrações de David Litchfield, Jacarandá Editora, maio de 2024. Só belíssimas sugestões e mais haveria, mas temos de facto de fazer aqui uma seleção e para a semana, obviamente, outros livros aqui estarão para ser sugeridos.
Vou pra cidade. vejo uma mosca atrapalhada em mim e ouço dizer: não tenhas medo. E ouço dizer: não tenhas medo. Aqui neste comboio fujo da tristeza, fujo da miséria, já nada me impede. Corro contra o vento, corro atrás do tempo. Não pode haver pior, não quero mendigar. Vou para a cidade, vou para a cidade, vou para a cidade, vou para a cidade.
Para as sugestões de poesia, temos dois livros. Isto aqui, Num Fisma à Cidade, O Estrovante, uma canção de 1988. Vejam bem, 50 anos de poesia para celebrar. Para celebrar a poesia, obviamente, de Nuno Júris, recentemente falecido, e para homenagear a pessoa que foi, o poeta que foi e que vai permanecer e vai continuar a ser lido, ou, sem dúvida alguma. 50 anos de poesia, antologia pessoal de 1972-2022, Nuno Júris, Dom Quixote, março de 2022, mas o livro é reposto agora, obviamente, para homenagear o poeta recentemente desaparecido. Quando se celebram os 50 anos de poesia de Nuno Júris, esta antologia pessoal, 2022, passaram dois anos, mas continuará a ser lido, e por isso aqui o trazemos, porque permanece ainda no mercado, e a cada edição que muitas venham mais. Também de 2022, lembrar esta obra poética, José Afonso, Relógio d'Água. Uma edição que reflete pequenos ajustamentos da atualização da obra e que introduz quatro poemas não publicados em edições anteriores. Obra poética de José Afonso.
Sinto a Se a mãe das luzeias que orgulho assim tão triste cantar ao sol é vento em vela a quem nunca desiste. Perdoa a todos os teus filhos, perdoa a quem não vê.
João Dica é publicado mais uma vez em Portugal, desta vez com Um Animal Selvagem, é o título, obviamente, não é ele que trará, ou vem a Portugal, ou vem visitar o país e traz com ele Um Animal Selvagem. É o título do livro Um Animal Selvagem, Joel Dicker, com tradução de José Mário Silva, Alfaguara, Portugal, maio de 2024. No dia 2 de julho de 2022, um par de delinquentes prepara-se para assaltar uma grande joalheria na cidade de Genebra. O engenhoso plano em nada se parece com um roubo comum. 20 dias antes, nas margens do Lago Leman, Sophie Brown está pronta para comemorar o seu 40º aniversário, tem uma vida de sonho, mora com a família numa mansão cercada pela floresta, num mundo idílico e aparentemente impecável. Contudo, os alicerces desta ilusão estão prestes a estremecer. O marido de Sophie oculta inexplicáveis segredos, o vizinho mais próximo, um agente da polícia de reputação impecável, torna-se obcecado por Sophie e espia todos os seus movimentos, até os mais íntimos. É um homem misterioso e um homem misterioso, assim é que é, oferece-lhe um presente que colocará a vida de Sophie em perigo. Serão necessárias muitas viagens ao passado, longe de Genebra, para traçar as origens desta intriga diabólica, da qual ninguém escapará ileso, nem sequer o leitor. Um thriller de tirar o fôlego, assinado pelo autor que, desde a verdade sobre o caso do Harry Kubert, se tornou um fenómeno editorial sem par, capaz de agarrar e ludibriar até o mais cético ou engenhoso leitor. Um Animal Selvagem, de Joel Dicker, tradução José Mário Silva, Alfaguara, Portugal, maio de 2024. Novela gráfica do fabuloso Mr. Tan, ilustração Mato, com o título Gizo, Levoar, maio de 2024. Aqui não consegue encontrar o caminho para casa, toda a gente parece indiferente a esta criança perdida, todos exceto Gizo, um rapaz estranho que aparece do nada. Será ele uma criança de rua? Será que ele vai mesmo levá-lo para casa? Terá razão em segui-lo até ao templo para onde ele o leva? Apesar do seu grande sorriso, Haki tem dificuldade em confiar no seu novo amigo. especialmente quando uma temível bruxa caça crianças ao cair da noite. Diesel, de Mr. Tan, com a ilustração de Matou, levou ar maio de 2024. Rio Turvo, de Branquinho da Fonseca, uma edição Relógio d'Água, maio de 2024, foi publicado pela primeira vez em 1945. O Rio Turvo é uma das mais destacadas obras de Branquinho da Fonseca e contém os contos Jacques, As Mãos Frias, Um Pobre Homem, A Sombra, à prova de força, A Estátua, O Involuntário e conto que dá origem ao título do livro, O Rio Turvo. O Rio Turvo, de Branquinho da Fonseca, Relógio d'Água, maio de 2024. De Kafka, a editorial Presença publica O Abutre e Outras Histórias, com tradução de João Manuel Bouza da Costa. Em Kafka, tudo o que escreveu, como também notou Jorge Luís Borges, já apenas um homem, o essencial, porém, sublinha, está no argumento e no ambiente. E se tomarmos por boa a dedução de Borges, uma das melhores formas de começar a ler Kafka é mergulhar nos seus contos, e esta antologia reúne alguns dos mais fantásticos na dupla acessão do adjetivo. O Abutre e Outras Histórias, de Franz Kafka, tradução João Manuel Bouza da Costa, editorial Presença, maio de 2024. A Viagem do Gato Zen, do fabuloso James Norbury, com tradução de Maria João Fonseca, Iguana, maio de 2024. Numa cidade longínqua, um velho gato considera-se demasiado sábio, até que eu falar de um antigo pinheiro sobre cujos ramos se pode encontrar uma sabedoria infinita. Assim, o gato embarca numa viagem de descoberta às profundezas da floresta para procurar... para procurar a lendária árvore. Pelo caminho conhece novos amigos, uma lebre curiosa, um corvo ganancioso, um pequeno lobo sonhador, um macaco ansioso, uma tartaruga entediada, um tigre aterrador e um jovem enérgico gatinho. Que sabedoria que o gato tem para transmitir aos seus amigos? E, talvez mais importante, o que é que ele ainda tem para aprender? Cada momento é um lugar único no mundo, só para ti. Saboreia-o agora, pois nunca mais o poderás revisitar. A Viagem do Gato Zen, de James Norbury, com tradução de Maria João Fonseca, Iguana, maio de 2024.
Não nos venham pedir conta, não venham pôr nos negras. Sabemos que os nossos dias não vão ser gastos assim. Não nos venham pedir conta.
fizeram uns dias assim e Franz Kafka fez a Metamorfose. Esta é uma nova edição da editorial Presença, com tradução de Gabriela Fragoso. Num dia normal, um homem banal acorda, o mundo continua o mesmo, mas Gregor Samson é outro, será? Agora metamorfoseado num enorme e monstruoso inseto. Relegado para um quarto, o caixeiro viajante torna-se uma anomalia, um ser paradoxal, uma coisa estranha e insuportável para os outros. Anda ainda um homem, será? Procura ajustar-se à sua nova forma e à realidade de um corpo imposto, mas ninguém parece o ver ou encontra, que não é dizer o mesmo. O ostracismo, o absurdo e o inadequado encontram neste livro uma das suas imagens mais justas, enquanto vemos desfilar por entre a tão económica e acutilante linguagem de Kafka a grande e burocrática fila dos desesperos humanos. A Metamorfose, de Franz Kafka, tradução de Gabriela Fragoso, editora Presença, maio de 2024. A Baleia, de Xion Meion Kwan, Quetzal Editores, maio de 2024. John Bok é uma jovem mulher com um perfume irresistível que, ao viajar através da Coreia, atrai homens de todas as condições sociais e que, enquanto combate violadores e gangsters de todo o género para conseguir erigir um impressionante império em Pyeongdae, uma pequena aldeia perdida nas montanhas, negligencia a filha, uma criatura gigante e muda. Narrada através de gerações, a Baleia explora as suas vidas e as todas as personagens que lhe estão ligadas. A geração de Xeon Myung Kwan vive numa sociedade em que a baleia, o símbolo do grande espírito, desapareceu e tudo, incluindo a imaginação, encolheu por forma a caber em vidas em que tudo acontece a grande velocidade. A Baleia, de Xeon Myung Kwan, Quetzal Editores, maio de 2024. O Filho da Mãe, a trilogia de José Vilhena, uma publicação é Primatur, maio de 2024. Vilhena fixa de uma vez por todas o tipo português, uma obra-prima do humor e críticas sociais. No começo dos anos 70 do século XX, as obras de Vilhena sofriam uma revolução que antecipava em alguns anos aquela que mudara o país. O autor concentra-se mais no texto e procura cada vez mais fixar em papel os males da nação e das suas gentes. Este volume compreende, pois, a trilogia completa e não censurada, por muito que alguns o quisessem, que narra a vida e feitos tudo menos notáveis do Filho da Mãe, uma obra que assentou que nem uma luva a muito português e fez chorar de rir outros tantos e, no entanto, constitui-se como um fidelíssimo retrato desta pátria que avança por aí aos trambolhões. O Filho da Mãe, a trilogia de José Vilhena, é Primatur, maio de 2024. Portugal, uma história no feminino, de Ana Rodrigues Oliveira. Mulheres de diferentes dinastias e épocas, com perfis biográficos muito diversos, participaram na evolução histórica de Portugal. No caso concreto das nossas rainhas, com exceção de duas, não ocuparam o trono por direito próprio, mas sim como consortes ou regentes, numa sociedade em que o trono se transmitia de forma hereditária ao primogénito varão e onde o papel das mulheres servia essencialmente o jogo de interesses e de alianças políticas entre linhagens ou reinos. Portugal, uma história no feminino, de Ana Rodrigues Oliveira, Casa das Letras, maio de 2024. O regresso de H.G. Cancela, Nós Tus. Relógio d'Água, maio de 2024. Um homem desperta num hospital. Sabemos que está gravemente ferido, mas ignoramos o que lhe aconteceu. Vai despertando para a vida de modo confuso, entre vozes e sons estranhos. Bati outra vez, sentindo que invocava fantasmas, chamei em espanhol, depois apenas de um grito monossílabo que acordasse quem dormia ou quem se recusava a ouvir. Não veio ninguém, rodei o puxador e empurrei a madeira, cedeu, tornei a chamar no escuro. Procurei um interruptor ao lado da porta. A lâmpada do teto iluminou-se, olhei em volta como se não tivesse sido eu a acendê-la, mas alguém que me aguardava para me acusar de invasão. Ninguém. Era uma cozinha, havia uma mesa, quatro cadeiras, paredes de cal e chão de tijolo. Uma sala depois da porta, uma escada de pedra. Acendi a luz da escada e tornei a chamar. Não houve resposta. Nós tos de HG Cancela, relógio d'água, maio de 2024. Adolescentes, manual de instruções de Eduardo Sá, Lua de Papel, maio de 2024. É muito difícil ser filho e, para mais, ser filho e adolescente sente ao mesmo tempo, porque a adolescência é muito mais do que um corpo em que se multiplica a uma velocidade vertiginosa e que torna o nariz ou as ancas mais exuberantes do que deveriam ser. É muito mais do que as borbulhas que se atropelam numa pele que insiste em ser sebácea e vai muito além de um apetite que oscila entre uma contenção ascética e uma gula desmedida. Adolescentes, Manual de Instruções, de Eduardo Sá, Lua de Papel, maio de 2024.
Enquanto foi som, bom momento deu. Enquanto foi som, pensamento meu deu. Deu só, no caso, qualquer mais. Enquanto achávamos graça o que se escondeu, e as horas eram mais longas do que a verdade fez. Para ser só outro caso mais. Enquanto for só ternura de verão eu vou. Enquanto a excitação der para um carinho eu dou. Traz uma leveza, mas com certeza eu dou um outro melhor bom dia. Já trocámos nortadas por vento sul, enquanto damos risadas com sul azul. Nem sei qual deles foi azul demais. Mas não ficará só a sensação de cor, nem sei o que o coração irá dizer de cor, se o inverno for depois do mundo mais. Enquanto for só ternura de verão eu vou. Enquanto a excitação der para um carinho eu dou. Traz uma leveza, mas com certeza eu dou um outro melhor bom dia. Enquanto for só ternura de verão eu vou. Enquanto a excitação der para um carinho eu dou. Traz
é isto, Trovante, um caso mais. Para terminarmos, estamos mesmo na reta final do nosso programa, da emissão de hoje. Mais Sombrio, de Stephen King, Bertrand Editora, maio de 2024, com centenas de milhões de livros vendidos ao longo de 50 anos de carreira, a vénia da crítica e um papel de indiscutível destaque na vida de inúmeros leitores. King oferece-nos agora uma coleção de 12 histórias que mergulham no fundo, na parte mais sombria da vida. Stephen King, Mais Sombrio, Bertrand Editora, maio de 2024. Para os apreciadores, aí está. E de Elizabeth Strout, tradução Eugénia Antunes, Salvaguarda Portugal, Amy e Isabel. Isabel Goodrow vive na pequena cidade de Shirley Falls com Amy, a filha adolescente. Destaca-se das outras mulheres da comunidade pela maneira de agir e vestir, dando grande importância às aparências e à aprovação social. Contudo, atrás da fachada de cor, a sua vida amorosa guarda um segredo inconfessável. Amy e Isabel, de Elizabeth Strout, tradução Eugénia Antunes, Alfaguara, Portugal, maio de 2024. E a última sugestão, para apreciadores, obviamente, Frei Bento Domingues, Fora do Diálogo Não Há Salvação, Temas e Debates, maio de 2024, sobre Frei Domingues, escreveu Lídia Jorge, é um poeta que escolheu à partida a luz do princípio iluminado e fez dele o seu método de clareza. São duas das muitas facetas de uma pessoa extraordinária, um monge dominicano que, para os organizadores deste volume, pratica uma teologia desprovida de seguranças e de vigilâncias institucionais e possui uma qualidade a que os seus leitores são muito sensíveis. A palavra livre. Fora do Diálogo Não Há Salvação, de Frei Bento Domingues, Temas e Debates, maio de 2024. Já estamos mesmo na reta final do nosso programa, restam-nos as despedidas e fazer votos de uma boa semana e que na próxima segunda-feira cá estaremos para mais uma emissão. Hoje foi a emissão número 302, 27 de março de 2024. Como acompanharam anteriormente, ultrapassámos as 300 emissões, um número mítico. Aliás, todos os números redondos, assim, bem redondos, são míticos. Muito obrigado pela vossa companhia. Fiquem por aí com a AVFM, já de seguida sobre tudo e sobre nada, hoje com Fernando Camelo de Almeida e com Ismael Varanda. Portanto, só condimentos que nos fazem, obviamente, acompanhar a AVFM ao longo de toda a sua emissão, dia e noite, fazendo umas pausas aqui e ali, obviamente, porque já sabem, esta é a sua nova rádio de sempre. Muita saúde, então, boa semana, até à próxima segunda-feira.
Agarra. Um livro que nos faz regressar ao início. Tudo faz sentido, porque é a ler que a gente se ouve.